E para fazermos hoje um balanço da proteção europeia contra a guerra híbrida, espionagem e vinda da Rússia e também de outros blocos, e também para falarmos dos serviços de informação pela Europa fora, contamos com o contra-almirante Gameiro Marques, com várias formações e cargos exercidos na NATO, no Ministério da Defesa e mais recentemente como diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, e ainda com o professor Jorge Bacelar Gouveia, uma das principais vozes do direito constitucional português, antigo deputado social-democrata e ex-presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa. Obrigado aos dois por aceitarem o nosso convite. Sejam muito bem-vindos à Renascença. Começando a nossa discussão por Portugal e pelo nível da literacia, Sr. Contra-Almirante, a reação do Estado, das autoridades a espionagem, sabotagem, desinformação com fins políticos são desconhecidos para muita gente, associam este tipo de atividade até ao que acontece mais ao Reino Unido e aos Estados Unidos. Em Portugal, no nível de preparação para responder a estas ameaças, equipara-se a esses países ou ainda estamos longe?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Acho que aqui vem-me à memória um ditado do povo que é longe da vista, longe do coração. As pessoas não sentem isto de forma tão tangível como se sentissem um fenómeno físico. E por isso acham que não lhes acontece. Eu tenho sentido isso porque, de facto, quando falo, quando dou aulas, quando dou conferências, sinto na reação das pessoas que aquilo que lhes estou a dizer, e que já lhes digo desde há algum tempo, é estranho. Agora, com os fenómenos que temos sentido mais num futuro, ou melhor, num passado mais recente, isso está-se a transformar em algo que as pessoas começam a considerar como relevante. Eu dou o exemplo do que aconteceu, foi publicado pela Lusa no dia 13 de janeiro, em que foi identificado pelo elemento, uma entidade que faz parte do observatório desses temas aqui no nosso país, que houve desinformação associada à campanha presidencial com 7,7 milhões de visualizações. E foi identificado pela Universidade da Beira Interior, que faz parte de uma rede de observatórios que ligam, que têm a sede no ISCTE, Media Lab, mas que este conjunto, este ecossistema, faz parte de um sistema de alerta rápido de desinformação que a União Europeia tem vindo a edificar. Portanto, a resposta à sua pergunta é, começa a acontecer, mas ainda está longe de ser uma preocupação.
Mas Portugal tem esse sistema robustecido, mesmo que as pessoas não o conheçam e não o compreendam.
Portugal tem vindo a construir esse ecossistema, até por orientações da própria União Europeia. A União Europeia tem um conjunto de medidas, autorregulação, regulação, operacionais, para, precisamente, tem um ponto de contacto em Portugal para isso, há uma estrutura debaixo da presença do Conselho de Ministros para acautelar esses temas. O tema da desinformação, não o tema das ameaças híbridas, porque são dois assuntos complementares. O da desinformação, sim.
Já e das ameaças híbridas?
O das ameaças híbridas é mais desafiante, porque as ameaças híbridas normalmente começam no ciberespaço e manifestam-se no mundo físico, no nosso mundo físico, em várias componentes, na dimensão económica, diplomática, militar e por aí fora. E para que haja uma efetiva e eficaz debelação das ameaças híbridas, é preciso haver uma grande coordenação dos diversos agentes da sociedade, não são só do Estado.
E isso ainda falta em Portugal.
E isso é mais difícil. Embora, na minha opinião, já tenhamos uma estrutura, que é a Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna, que tem, em princípio, as competências necessárias para fazer face a esses desafios. Porque é precisamente uma entidade que consegue coordenar todos esses atores. Veja, por exemplo, o que aconteceu quando foi as Jornadas da Juventude. Foi a Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna, precisamente, que teve o papel de coordenação e coordenou diversas entidades, quer públicas, quer privadas, para um evento que teve a dimensão que todos nós sabemos que teve e que teve um excelente resultado e um excelente desempenho. Portanto, é possível.
Professor Bacelar Gouveia, concorda com este diagnóstico no tema das ameaças híbridas?
Muito bom dia, também cumprimento o Sr. Almirante e obrigado pelo convite. Sim, concordo e até julgo que Portugal tem vindo a fazer um grande esforço de aperfeiçoar, digamos, a articulação dos vários sistemas, porque realmente o problema é muitas vezes a falta de coordenação, mas eu até diria mais do que coordenação, é necessário a cooperação e até a colaboração entre os vários sistemas. Aliás, isso viu-se até recentemente nesta questão das várias intempéries que nos assolaram há umas semanas. Percebemos que era necessário que várias instituições e organismos pudessem intervir, e havendo sempre, enfim, certos dogmas da separação rígida, dogmática, entre aquilo que faz a função militar, a função policial e a função de proteção civil, mas, na verdade, isso hoje deve estar em maior cooperação, articulação, até diria colaboração. E, de facto, também, por outro lado, é evidente que hoje as pessoas vão despertando para os problemas da segurança. Eu aqui chamaria mais segurança nacional em sentido amplo, porque, na verdade, enfim, em inglês faz-se a distinção entre safety e security. O português não tem essa distinção. Enfim, há quem diga que a safety significa salvamento ou salvaguarda. Mas acho que as pessoas hoje têm mais consciência para esses problemas e, de facto, a questão da segurança é uma questão mundial, sabemos disso. Sabemos que há um novo contexto geopolítico com um novo tipo de relação que a Europa tem com os Estados Unidos e antes com a questão também da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E julgo que, penso que a literacia geral sobre estes assuntos vai progressivamente subindo. Claro que há aqui um problema, é que as estruturas de segurança não andam a escrever artigos nos jornais e não fazem anúncios publicitários. E, portanto, estão sempre em desvantagem num mundo mediático que é realmente mais impressivo e mais plástico, mas ainda assim acho que tem sido feito um bom trabalho.
Também aqui um trabalho invisível.
Sim, também, num certo sentido. Mas espero que não tanto quanto aquele que foi feito pela anterior Ministra da Administração Interna.
Queria também só passar rapidamente em revista pelo tema das secretas portuguesas com o professor Bacelar Gouveia. O Conselho de Fiscalização do CIRP já alertou há escassos meses para a necessidade de reforçar os quadros dos serviços de informação, nomeadamente na área da cibersegurança. As secretas continuam longe daquilo que é necessário perante os riscos e as ameaças atuais?
Bem, tanto quanto sei, porque não posso saber aquilo que está a emergir pelo segredo de Estado, penso que tem havido aqui um progresso importante. Lembro na altura em que fui presidente do Conselho de Fiscalização, houve um recrutamento até extraordinário de funcionários, isso foi uma coisa muito importante. Na altura havia uma perspectiva também de abrir a perfis, por exemplo, com conhecimentos sobre o Médio Oriente, até de árabe ou até geógrafos e coisas assim, mais não direi. Isso foi importante e houve realmente uma preocupação pelo aumento com o aumento dos funcionários. Uhum. Hoje, possivelmente, as necessidades já são outras, ou são complementares a estas, que continuam a ser válidas. De facto, devido à questão do ciberespaço, que acho que é esmagador, todos os dias navegamos no ciberespaço, e, portanto, esse tipo de perfis profissionais e de competências são necessários. Claro que aqui a questão que se coloca é saber o problema do financiamento dos serviços e dos seus recursos, que não são só recursos humanos, mas também são recursos tecnológicos, são essenciais. Penso que é preciso levar a sério esse alerta do Conselho de Fiscalização.
Mas tem visto essa prioridade para aumentar
muito,
o financiamento?
Não muito. E depois, embora seja difícil ver, porque essas verbas normalmente são verbas confidenciais no Orçamento de Estado, e depois, sobretudo, uma coisa muito importante que é esta, é que também, já que o Sr. Almirante falou disso, no sentido, mas há também aqui uma mudança geracional nos recursos humanos dos serviços de informações.
Sim, os alertas também era precisamente
porque,
esses, porque 50 anos depois...
geração, o CIS começou em 1985. O CIED começou em 1997 e, portanto, a geração dos pioneiros está a reformar-se e há novas gerações que têm entrado. E, por outro lado, há uma degradação salarial manifesta, porque na altura, quando os jovens abraçaram essa carreira de oficial de informações, era uma carreira muito aliciante para os níveis da função pública de então. Uhum. Hoje isso já não sucede, as coisas mudaram muito e, portanto, também desse ponto de vista é preciso tornar a carreira mais atrativa, além de todos os aspectos.
E não tem existido vontade política para isso?
Acho que escassa, não estou por dentro dos pormenores, mas penso que esse alerta é para levar a sério, julgo eu.
Senhor Contra-Almirante, até já vi que ia reagir, mas mando-lhe já uma pista de reflexão. Perante esta falta de recursos humanos, principalmente na área da cibersegurança, identificados, quais é que são assim as maiores lacunas daquilo que conseguiu constatar com a coordenação que foi fazendo com as secretas?
Em primeiro lugar, a nossa relação, quer com o CIS, quer com o CIED, quer mesmo com o CIRP, foi sempre muito boa, muito boa. Não tenho absolutamente nenhuma razão de queixa. Eles são fundamentais para a segurança da informação em geral, porque eles permitem-nos dar contexto e dar antecipação. E são fundamentais. Os relatórios que eles fazem, que eu lia religiosamente do princípio até ao fim, uns mais técnicos, outros mais estruturantes, eram um insight importantíssimo para a atividade que desenvolvíamos, quer no Gabinete Nacional de Segurança, quer no Centro Nacional de Cibersegurança. Tive a oportunidade, inclusivamente, enquanto diretor-geral, de dar conferências a novas turmas que entravam todos os anos e via, de facto, uma mudança geracional muito significativa. E é importante que a cultura das organizações evolua, mas as raízes permaneça. Sobretudo são raízes boas.
Não pode ser uma mudança abrupta.
Não pode ser disruptiva, não é? Não pode ser disruptiva sob risco de criar um impacto muito significativo em toda a sociedade, uma vez que os serviços estão no princípio da cadeia de valor, estão cá em cima, não é? Por isso é que até despacham com o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Professor, no ano passado, em relação à questão salarial, tanto quando pude percepcionar, e depois de muitos anos de luta, digamos assim, houve um incremento
não de só algo, para a judiciária, mas também para isso, os
exatamente, de alguma vocês. De algum significado.
E o que foi justo, aliás.
O que foi justo, exatamente. Mas eu só gostava de enaltecer que esta colaboração, que muitas vezes falha na nossa sociedade, nesta área foi muito importante. Eu costumava dizer que 70%, se calhar, do meu tempo era a fazer pontes, era a cooperação proativa. E o que é a cooperação proativa para mim? É aquela em que, se eu vejo alguém que pode cooperar comigo, eu vou ter com essa pessoa e identificamos em conjunto áreas de cooperação, por oposição a estar à espera que alguém venha bater uma porta a cooperar comigo. Em relação à pergunta que fez, a nossa abordagem, e posso dizer que no Centro Nacional de Cibersegurança não tem havido problemas no recrutamento, sobretudo de jovens saídos das universidades, porque temos duas abordagens. Uma abordagem é que somos competitivos dentro da administração pública relativamente aos salários e também à formação que lhes damos.
Isso é uma excelente notícia.
É. Somos competitivos. Estamos a ser cada vez menos em termos de pirâmide, mas somos competitivos. E as pessoas entendem que, devido à formação que damos, eles depois tornam-se muito competitivos no mercado. E ao fim de 3, 5 anos saem, mesmo pagando indemnizações por causa da formação que têm, e justamente porque são os impostos de todos nós que pagamos essa formação, mas eles vêm. E depois a outra componente é que somos ecléticos no recrutamento. O que nós procuramos é pessoas com determinada maneira de pensar, com curiosidade, com vontade de aprender. E por isso temos juristas, temos engenheiros, temos sociólogos, temos marketeers, temos psicólogos.
Isso é uma noção importante, porque normalmente há sempre aquela ideia de que é tudo um bocadinho obscuro e muito elitista, e não acontece.
Não. Quer dizer, é elitista no recrutamento. Não é?
Sim, mas não só num número muito restrito de áreas isso não acontece.
Mas, Alexandre, se pensarmos bem, e isso foi uma vez suscitado numa reflexão, enfim, muito interessante, é que o ciberespaço é um domínio, é um espaço criado pelo ser humano, mas um espaço de comportamentos. E quem está no Centro Nacional de Cibersegurança e ligado a estes temas tem que entender diversos comportamentos num determinado espaço. Já viu o que é que era o mundo físico? Ter só economistas ou só juristas? Ou só engenheiros?
Antigamente era com a política, eram só juristas.
Sim. Mas exatamente. Hoje, este não é ecletismo assim. Dá visões complementares sobre o mesmo problema. E ajuda-nos a resolvê-lo de forma mais fácil.
Feito então o diagnóstico geral, passamos agora para os riscos concretos de uma chamada guerra híbrida em Portugal e também na Europa. Nos últimos meses têm sido vários os casos de cidades europeias que reportaram terem sido sobrevoadas por drones, outros aparelhos, alguns assumidamente russos, outros de origem desconhecida, não só no leste, mas também na Europa Central, por exemplo, na Bélgica, em também várias cidades alemãs. Tudo isto aliado à desinformação que se sente também na Europa. Já fez o chanceler alemão dizer que não vivemos em guerra, mas em paz também não. Professor Bacelar Gouveia, é uma nova forma de Guerra Fria, é isso?
Talvez não fosse tão longe. De facto, há novos mecanismos. A questão dos drones é um problema sério, porque não é só a questão da espionagem, mas é também a perturbação, por exemplo, na segurança da aviação. É uma coisa que muitas vezes sucede. Perturbação nas aterragens e nas descolagens dos aviões, além de tudo o resto que se possa fazer com os drones. E de facto, tem havido alguma legislação sobre isso, também para o uso, digamos, privado dos drones, mas a legislação eu penso que é ineficaz por parte da Autoridade Estatal da Aviação Civil. É um ponto que tem que ser realmente revisto, e depois é preciso haver resposta por parte das autoridades portuguesas nesse nível. Penso que as Forças Armadas têm trabalhado nessa área, não estou muito por dentro disso. Penso que é preciso ter equipamentos que possam contrariar a ação desses drones ou desse tipo de atividades que sejam realmente agressivas, mas depois penso que isso tem que ser incorporado nos vários mecanismos de segurança do país. As próprias polícias também têm que ter os seus drones ou contra-drones.
Portugal ainda está longe disso.
E outros, está longe disso, penso que está. Não estou muito por dentro do assunto, penso que está, e é uma matéria que deve ser prioritária neste momento, porque realmente nós estamos a ser observados, quer no ciberespaço, quer pelo espaço físico aéreo, e penso que é necessário intervir e sobretudo investir. É uma área realmente o problema é que a tecnologia está a mudar todos os dias, há novidades tecnológicas nessa matéria. É uma área em que também é muito importante a indústria da segurança privada, que trabalha muito nessa área também dos drones e de novas aplicações nessas áreas, e é preciso também aí uma maior cooperação entre o setor público e o setor privado. Muitas vezes há um certo preconceito das autoridades públicas em relação àquilo que a autoridade privada pode trazer, a privada empresarial, mas penso que deve haver aí uma cooperação, uma maior colaboração.
Senhor Contra-Almirante, o professor falou disso brevemente, mas gostava de mergulhar um pouco mais a fundo sobre isso. Que papel e que formatos é que eventuais espiões russos hoje em dia tentam atuar na Europa?
Há aqui uma noção que todos já sabem, ou quase todos já sabem, que o ciberespaço não sabe onde é que é a fronteira de Badajoz, nem a fronteira de Andaia, nem a fronteira com Bélgica e assim sucessivamente. Por isso, não é preciso estar fisicamente dentro das fronteiras geográficas de um determinado Estado para atacar este Estado através do ciberespaço. Há atores, existem atores com evidências públicas que fazem isso todos os dias. E fazem isso com determinados propósitos, alguns industriais, outros, sobretudo, políticos. Aliás, o Threat Landscape da ENISA, da última, a ENISA é a Agência Europeia de Cibersegurança, foi publicado no fim de outubro de 2025, todos os anos, por volta do mês de outubro, eles fazem isso. E estava evidente que um dos setores mais atacados era o setor público, contrariamente ao que acontecia anteriormente, que era o setor onde havia dinheiro. Não é? Normalmente dói primeiro no corpo e depois no bolso. Agora não, agora eles visam o setor...
Os ataques informáticos.
Exatamente, o setor público. Porquê? Porque no setor público existem as áreas de soberania, os negócios estrangeiros, a defesa, a administração interna, a justiça e os órgãos de soberania. E, portanto, é aí que eles visam. Mas aquela estatística não é feita só, obviamente, por Portugal, é feita no âmbito da União Europeia. Por isso...
É
um fenómeno em crescendo. E depois, em relação... é importante que também saibamos que... Em 18, a União Europeia e a NATO juntaram-se e criaram em Helsínquia um centro de excelência contra as ameaças híbridas, que é acessível na internet. Existem investigadores permanentemente lá, Portugal também está presente, e são uma grande fonte de doutrina e de pensamento sobre isso, que depois as diversas entidades, geralmente a União Europeia e a NATO, utilizam para consubstanciarem em playbooks. Quando digo playbooks é... uma pessoa, quando quer fazer algo que tenha que ser rápido e eficaz. Não pode estar a inventar à medida que está
a
executar.
Para os Estados-membros.
É um guia. E esse guia depois dá origem a procedimentos. E depois em Portugal, o que há bocado falava no princípio, é que falta, na minha opinião, uma estrutura sólida. Embora me pareça, e volto a repetir-me, que a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna é, na minha modesta opinião, a entidade adequada para, em caso de um ataque híbrido muito forte, porque ele é permanente, mas num ataque muito próprio, muito forte, que lese as funções fundamentais do Estado, tem que haver uma coordenação na resposta, não é? Tem que haver uma coordenação na resposta, e essa coordenação na resposta, na minha opinião, deveria estar centrada na
cidade. E esse ataque híbrido em massa, com muita força, de uma forma muito concreta no nosso dia-a-dia, como é que se podia sentir?
Na nossa cadeia de valor, todos sofremos no dia 28 de abril de 2025, uhum, o que é viver sem energia. Aliás, há concidadãos nossos que na região de Leiria há três semanas sem energia. Não é? Nós vivemos aquilo durante 8 horas, ou 10, ou o que é que foi. É elaborado, é complexo, mas imagino o que é um ataque híbrido que faça ajoelhar a rede elétrica. Não é a produção de energia, faça ajoelhar a distribuição de energia em sítios nevrálgicos do nosso país. Como reagir a isso? Como reagir? Isso é um exemplo de um ataque híbrido. Porquê? Porque poderia ser perpetrado através do ciberespaço consubstanciado na dimensão física, não é? E a mesma coisa nas águas, no fundo, nos serviços que são, à luz da terminologia da NIS 2 e do Decreto-Lei 125 de 2025 de 4 de dezembro, as entidades essenciais na nossa sociedade, sem as quais a sociedade não funciona, está a ver?
E tudo isso pode acontecer com fins de espionagem?
Tudo isso, normalmente faz-se a espionagem antes. Fazem antes, para quê? Para perceber onde é que está o calcanhar daqueles do sistema, para depois atacarem o sistema. A espionagem, em contrapartida, é algo que é uma atividade permanente de quem quer. Há uma tentativa de espionagem permanente para tentar obter informação vantajosa em relação
e que tem aumentado na Europa, acredita? Há evidências disso?
No dia 22, aliás, há um relatório do risco do Centro Nacional de Cibersegurança, o Risco e Conflitos, que é publicado todos os anos desde, salvo erro, 2020, que demonstra isso. Aliás, do dia 22 vamos fazer 4 anos de guerra na Ucrânia, e enquanto houver aquela situação, enfim, infeliz para a Europa, vai continuar a haver espionagem. Ou melhor, a espionagem acho que existe sempre. Atenção que eu não sou especialista nessa área.
Sim.
Agora, ela está sempre associada à situação mundial. E depois ela muda de centro de gravidade, mais para a área pública ou mais para a área industrial.
Já, neste Sim, ponto, claro. Importante seria também, nós temos até boa legislação, mas nunca falamos dela. Legislação sobre as infraestruturas críticas, com várias versões, e até a questão das infraestruturas críticas europeias, e uma outra lei que também pouco se fala, são os ativos estratégicos, é que realmente aquilo que disse o Sr. Neto muito bem. De facto, há um conjunto de bens públicos que têm que ser protegidos, os combustíveis, as infraestruturas, a energia, neste caso, ou até a água, enfim, imagina uma contaminação, por exemplo, do Rio Alviela podia levar uma contaminação geral de água que é bebida, por exemplo, em Lisboa. E, portanto, tudo isso, a legislação até existe, mas as pessoas não a conhecem e não sei se as instituições estão, digamos, preparadas para as executar. E, portanto, aqui, uma vez mais, aliás, essas cheias até me provaram isso há dias, a necessidade da cooperação, por um lado, entre os aspectos da segurança, mas também os aspectos do planeamento civil de emergência.
Isso, exatamente.
E, portanto, no caso das infraestruturas críticas, é um caso em que há uma colaboração entre as duas entidades, por um lado o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, mas também, por outro lado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil no que respeita ao planeamento civil de emergência. Portanto, penso que essa legislação tem que ser revista.
E esse planeamento foi muito falado na altura do apagão, as tempestades dos últimos...
Plano nacional.
E as tempestades dos últimos dias mostraram que ainda não evoluímos nessa matéria.
Mas até parecia que não havia, não é? Mas ele existe com vários níveis, mas muitas pessoas não sabem que ele existe. até responsáveis políticos, mas também admito que muitas vezes as pessoas não sabem, porque isso não é objeto de estudo, não é objeto de disseminação, uhum. e não é objeto, sobretudo, de discussão por parte das autoridades que o deviam fazer. Mas há males que vêm por bem, como se costuma dizer. E neste caso, nestes últimos dias em intempéries, talvez realmente nos façam refletir para a necessidade de reorganizar todo o sistema
da nova evolução ajustada desde o apagão.
A questão do Padrão Civil não é de agora, atenção. Nós todos os anos, no verão, lá temos o problema do costume. Agora temos também no inverno. Agora temos as duas estações, verão e inverno. E isto acho que dá que pensar para realmente o que é preciso fazer, e acho que é muita coisa para fazer aqui nesta área.
Antes, um
apontamento rápido é que isto eu vou buscar à minha cultura militar. Nós passamos a nossa vida, passamos uma grande parte da nossa vida a aprender e a treinar. Treinamos muito, porque quanto mais treinamos, menos improvisamos.
Uhum.
A NATO, com os aliados, todos os anos faz um Crisis Management Exercise, e eu segui esse exercício de muito perto, quando estava precisamente como conselheiro do embaixador de Portugal na NATO, de 2004 a 2007, precisamente o ano em que houve um grande ataque à Estónia.
Em
2007, abril e maio de 2007.
Durante um mês a Estónia ficou paralisada.
Exatamente. E os exercícios subsequentes foram precisamente a replicar um cenário verosímil para aliados. Onde o nível político é envolvido. No nosso país, o máximo que conseguíamos envolver, e já era ótimo, era o Ministro da Defesa. Quando havia decisões, que muitas vezes eram de nível de Primeiro-Ministro.
Não há essa consciência entre a classe política.
Eu acho que não há, eles acho que não dão prioridade ao treinar. Os melhores alunos, e o seu professor é professor, sabe que há aulas teóricas e há aulas práticas. É verdade. E há muitos alunos que não conseguem fazer a cadeira porque há uns que não vão nem às teóricas nem às práticas.
É verdade.
Outros que só vão às teóricas. Tem que se ir às práticas.
É
um jogador de futebol pode saber muito a teoria do jogo, mas se não sabe jogar futebol não consegue marcar golos. Portanto, há esta dimensão prática, fazer exercícios. E de vez em quando falo nas empresas a isso, nisso não, isso tem que separar a produção, isso é um grande prejuízo. É um grande prejuízo. Então, se tiver um ataque, tiver mesmo que parar, como é que é? Estão a ver? E é consciencializando desta maneira. E nós temos que treinar, de vez em quando há treinos, não é? Uma simulação de um cataclismo natural e não sei o quê, mas é mais mediático do que outra coisa. E depois falta uma coisa no nosso país que eu não me canso de dizer, que é um centro de lições aprendidas. Nós fizemos o que fizemos durante o Covid, durante a pandemia. Houve coisas que correram bem, outras correram mal.
Acho que até correram razoavelmente bem.
Sim, mas está a ver, mas as lições não foram aprendidas. Sim. Para quê? Para que quando houver outro, porque vai haver outra situação daquelas, não tenhamos que partir do zero.
Caem em saco roto.
E o conhecimento tácito vai com a minha mochila quando eu saio. Se eu não a explicito, aliás, há modelos de explicitação de conhecimento, mais do que conhecidos.
Uhum.
As Forças Armadas têm centros de lições aprendidas. A NATO até tem o seu centro de lições aprendidas aqui em Lisboa. Portanto, porquê é que não aprendemos com eles e fazemos? Mas, enfim, fica aqui uma ideia.
E antes de passarmos só para abordar também a própria preparação da União Europeia neste tema, queria só fazer-lhe mais uma pergunta, Sr. Contra-Almirante. Na Alemanha, uma das maiores preocupações atualmente passa pelo recrutamento de cidadãos comuns através de grupos de Telegram para algumas atividades de sabotagem, os chamados agentes descartáveis, expressam posições, por exemplo, mais próximas do Kremlin. Online são identificados, são depois pagos, normalmente são pessoas com menores recursos económicos e espalham, por exemplo, desinformação sobre a necessidade da Europa investir mais em defesa. Em Portugal, este também é um risco real?
Não sei. A resposta objetiva é não sei. Agora, seria ingênuo em dizer que não acontece. Mais uma vez, como eu lhe disse, o ciberespaço não conhece fronteiras. E há, certamente, pessoas aliciáveis em qualquer geografia, desde que o retorno nesse contexto, para eles, o retorno pecuniário, por exemplo, seja agradável.
Mas não há estudos, não há investigação sobre isso ainda em Portugal?
Não. Eu tenho quase a certeza que os serviços saberão alguma coisa, mas eu não tenho conhecimento sobre o assunto. Agora, não descartaria essa hipótese, porque estaria a ser ingênuo.
Passamos agora para o último bloco de perguntas sobre a coordenação europeia. Senhor Contra-Almirante, perante a presença crescente de governos mais próximos da Rússia no espaço da União Europeia, por exemplo, o húngaro Viktor Orbán, considera que há alinhamento político na Europa para combater as ameaças híbridas?
Eu parece-me que há uma framework para isso. Agora, se há alinhamento político ou não, duvido. E duvido pelas razões que o Alexandre colocou na sua pergunta. Não é só o mais alto responsável pela Hungria, mas outras geografias, e não é só com a Rússia, também com outras geografias mais a leste, que vemos, por exemplo, temos uma comissária que tem o digital e a soberania, que quer fazer determinadas coisas no domínio digital e já está a ser torpedeada dentro da União Europeia, e até há vozes já que no nosso próprio país se levantam contra ela, quando decisões que ela quer tomar vão reforçar a soberania digital da Europa, porque vão dar espaço a empresas europeias de vingar no espaço digital. Mas parece-me que não há alinhamento, não há uma só voz na Europa em relação a isso. E claro que isso depois é aproveitado por quem sabe muito bem fazer isso. Eu relembrava que a Federação Russa tem uma doutrina muito consolidada sobre ameaças híbridas e, portanto, sobre desinformação, não é?
Professor Bacelar Gouveia, concorda? É mais um dos temas onde há teoria, mas falta passar à prática.
Eu penso que há uma questão de fundo que nós não podemos esquecer, é que com o alargamento da Europa a 27 países, portanto, sobretudo depois de 2004, 2005, a entrada de 10 novos países de leste, é evidente que o consenso europeu tinha que terminar de tal como ele era entendido dentro de certos moldes. Portanto, nós temos países que têm uma outra cultura da Europa Central, e depois também, digamos, esse alargamento aprofundou o desnível que há entre grandes países, os países fundadores, a Alemanha e a França sobretudo, e depois os outros pequenos países que não contam, são pequenos mesmo em termos territoriais, e depois os países intermédios, dos quais eu talvez salientasse a Polónia, a Hungria precisamente, enfim, a Roménia talvez menos, e que, de facto, a certa altura começaram a insurgir-se contra uma certa linha, digamos, de domínio do eixo franco-alemão dentro da União Europeia. E isso, claro que numa primeira fase refletiu-se na parte económica, mas isso agora também se reflete do ponto de vista das instituições políticas. E, portanto, isso não podemos esquecer. Não podemos esquecer também a emergência de partidos mais à direita em vários países da União Europeia. E, portanto, isso é perfeitamente, enfim, normal acontecer. Mas é evidente que eu penso que os países são todos alinhados do ponto de vista dos valores que têm em comum, não é? Portanto, os valores da democracia e da liberdade, mesmo sendo mais pró assim ou assado, acho que isso não está em causa, mas acho que é preciso viver com isso, e acho que muitas vezes a União Europeia também se esquece de que não há só um interesse europeu, há também interesses nacionais, e a União Europeia não pode esquecer que a União Europeia é feita de Estados e de nações que são muito diferentes entre si, e que também têm as suas preocupações próprias e não pode, digamos, homogeneizar tudo de acordo com certos padrões.
Pode ser demasiado federativo.
Não pode ser um rolo compressor das identidades nacionais e das preocupações que cada país tem. Os países do Sul têm umas, do Norte têm outras, do Leste e do Oeste são coisas diferentes. E, portanto, penso que às vezes há uma certa imprudência por parte de Bruxelas, do poder bruxelense, de impor uma certa perspectiva unilateral das coisas. E às vezes essas reações, aliás, que o Alexandre referiu, às vezes até nem são tanto de serem pró-russos, não sei se é bem isso. Sobretudo, são posições de protesto contra certo tipo de orientações que são impostas a vários países.
Tentar marcar posição.
Sim, claro, acho que no caso da Itália também, mas é só que a Itália tem uma voz própria porque é um país fundador da União Europeia e é um dos maiores países da União Europeia, com 60 milhões. E, portanto, e sofre como poucos, digamos, a pressão migratória que vem do norte da África, coisa que não acontece certamente com os países do norte da Europa. E, portanto, isso é normal. E acho que é preciso também uma certa prudência, porque aconteceu o Brexit, que foi uma coisa catastrófica para todos, incluindo para o próprio Reino Unido. E acho que é preciso. Mas o Brexit nasce precisamente dessas tentativas de homogeneização da política europeia contra o interesse nacional de certos países.
E nesse sentido, deixe-me perguntar-lhe: várias fontes europeias já adiantaram que Bruxelas está a pensar criar uma nova agência de inteligência europeia, dependente diretamente da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. Isto é viável, esta ideia de haver maior coordenação?
Isso é absolutamente ilegal, porque eu saiba, até estive há pouco a documentar-me, o artigo 4º do Tratado da União Europeia diz expressamente que a soberania, a segurança nacional é matéria dos Estados, matéria exclusiva dos Estados-membros. Portanto, não pode haver comunitarização de assuntos relacionados com a segurança nacional. E, portanto, a criação de um serviço, sei que há o Sintesen, que vai funcionar, mas mais como um escritório, digamos assim.
A ideia é aprofundar
sim,
isso.
Sim, é um escritório de recolha de informações e de circulação de informações. Mas isso nem é necessário, porque já os serviços de inteligência de todos os países da União Europeia se reúnem regularmente e até com os serviços dos Estados Unidos. E até ao nível, por exemplo, do espaço lusófono, ou o Fórum também lusófono nessa matéria. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é estar a criar um organismo com poderes de coerção, com poderes, por exemplo, de interseção de escutas telefónicas ou com outro tipo de poderes, de restrição das nossas liberdades, a ser atribuído, ainda por cima, na dependência da Presidente da Comissão Europeia. Acho que isso é
cruzar uma linha vermelha na soberania dos Estados.
Acho que isso é absolutamente inadmissível do ponto de vista não só da legalidade dos tratados, como do ponto de vista da conveniência dos Estados-membros. Eu penso que isso nunca nenhum Estado vai alguma vez autorizar uma coisa dessas.
Senhor Contra-Almirante, isto é uma medida necessária ou é só uma tentativa da União Europeia de tentar ter alguma relevância no mundo atual?
Eu tenho lido ultimamente muitos escritos sobre o conceito federativo da União Europeia e da Confederação e por aí fora. Não podemos fazer isso sem que primeiro se alterem os tratados. Como diz o seu professor, não, os Estados-membros não podem...
Mas a experiência federativa foi terrível, não é? Portanto, deu barraca, não é? Como sabemos, com a Constituição Europeia.
Sim. E, portanto, não podemos deixar que a Comissão Europeia, a Comissária em particular, enverede por caminhos que são ilegais, ponto. Agora, uma coisa é certa, nós, e eu subscrevo aquilo que o Sr. Professor disse, independentemente das nossas diferenças, e não nos podemos esquecer que a Europa em si passou a maior parte do seu tempo em lutas uns com os outros.
É verdade.
E isso só acabou já...
Quer na Primeira, quer na Segunda Guerra Mundial.
Não, e antes, a Guerra dos 30 anos, a Guerra dos 100 anos, quer dizer...
Napoleão também.
Nós não podemos apagar a história, não é com um rolo compressor que vamos apagar a história. Temos é que criar mecanismos para que essa situação não se volte a criar. Tivemos mesmo assim, na década de 90, não é? Nos Balcãs, situações... inverosímeis, digamos assim, entre aspas, ou impensáveis depois de uma Segunda Guerra Mundial e já com a NATO e com a União Europeia estabelecida. Portanto, o que temos que procurar, na minha opinião, é deixar um legado às gerações sucessivas e seguintes, à sua e a seguir à sua, uma Europa que seja assente nos valores democráticos, que preserve as suas diferenças, mas que faça face agora a este rolo compressor do leste e do oeste que querem destruir este construto onde todos nós gostamos de viver e que se calhar temos que pagar mais para a defesa para continuarmos a poder viver assim, mas não podemos deixar que isto seja destruído.
Passamos então agora para o nosso espaço de perguntas rápidas. Isto não é só a Europa, então é o quê? Neste espaço faço as três perguntas, peço-vos que respondam em 30 segundos, começando por si, Sr. Contra-Almirante, o que é que diria um espião russo?
Eu diria que ele tem outros sítios muito mais interessantes para espiar do que espiar por aqui.
Sr. Professor?
Eu diria que a espionagem não compensa.
Sr. Professor, o que é que faltou à União Europeia em todos estes anos nesta matéria?
Falta substância e falta criatividade e visão do futuro. E saber que pode haver unidade na diversidade. Acho que a União Europeia ainda não percebeu isso.
Senhor Contra-Almirante?
Eu tenho que ter mais sentido prático. Tenho que, sim senhora, regular, mas regular de forma mais simples com mais sentido prático, com foco no criar valor, no criar riqueza, no criar coisas, em detrimento
da burocracia.
Hoje, se tivéssemos hoje a Airbus, nunca poderia ter sido criada. E felizmente foi, e hoje é um gigante aeronáutico mundial. Porquê é que não temos outros gigantes noutras áreas?
De que forma gostava de ver Portugal daqui a 5 anos nestas matérias?
Eu gostava de ver Portugal um país consolidado na sua democracia, e acho que está, mas um país mais igual. Se viajarmos no nosso país, ainda vemos muitas diferenças. Eu gostava de ver um país mais igual, mais homogéneo.
Senhor professor?
Um país mais culto, em que a política seja feita com substância, não com intrigas e não com insultos, e em que as pessoas realmente percebam que têm uma identidade e que Portugal foi um grande país e que pode voltar a ser, mas deixou de ser.
Obrigado. Foram hoje nossos convidados o contra-almirante Gameiro Marques e o professor e constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia. Com eles fizemos um balanço da proteção europeia contra a guerra híbrida vinda da Rússia em termos de serviços de informação e de espionagem. Fica por aqui mais um episódio do Isto Não É Só Europa, uma parceria da Renascença com a Euronet Plus, a rede europeia de rádios. Contámos hoje com a sonorização da Beatriz Martel Garcia e o apoio à produção do Rui Glória e do João Pedro Quezado. Eu sou o Alexandre Abrantes Neves e, como habitual, volto daqui a 2 semanas. Até lá.